Deus.
Está muito gosto.
Muito bom dia. Dou início a esta audiência à Associação Portuguesa de Neuromusculares. Temos aqui o Dr. Joaquim Brites e a Dra. Clarice Guerreiro, a quem agradeço desde já a presença. Como sabem, estamos a este grupo de trabalho que decorre no âmbito dos trabalhos da 10ª Comissão da Assembleia da República, incide sobre 4 projetos de diplomas que visam as pessoas com deficiência. Eu iria, creio que tenho conhecimento desses diplomas, portanto, não sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Presidente, dando-lhe conta que nós temos previsto a seguinte metodologia. Em primeiro lugar, a Associação teria a oportunidade de expor a sua pronúncia sobre estes diplomas em cerca de 15 minutos, a que seguiria depois uma intervenção dos grupos parlamentares 5 de 5 e, no final, teria a oportunidade também de comentar essas intervenções. Muito obrigado.
Okay, muito obrigado.
Não sei se não seria também de introduzir aqui uma compensação especial para essas mães que deixam de trabalhar e que, por fruto desse abandono da carreira profissional e da carreira contributiva, deixam de trabalhar para cuidar dos filhos até aos 6, mas depois já não voltam a retomar porque, entretanto, a evolução da doença é de tal forma que as mães não podem retomar as suas atividades profissionais, interrompendo quer a carreira profissional, quer também a carreira contributiva, o que nos preocupa, porque hoje são cada vez mais os cuidadores, os pais que tomam conta das suas crianças, desde que nascem, portanto, eu não estaria aqui tão preocupado com a licença da parentalidade quando se verifica a prematuridade digamos que do parto ou do nascimento, mas estaria mais preocupado com o que é que acontece aos pais se eles não puderem retomar o seu posto de trabalho, a sua carreira contributiva. Penso que o único projeto que alarga um pouco mais é este projeto do Partido Comunista, que tece aqui algumas considerações que eu acho interessantes também relativamente a isto, para além de que o projeto de lei do Bloco de Esquerda aborda este tema com alguma clareza, talvez porque as pessoas que redigiram que estão um pouco por dentro deste assunto. Portanto, relativamente à preocupação da APN, o que nos preocupa é exatamente o facto de as mães que têm que acompanhar os filhos não poderem voltar à sua carreira profissional. Não estão previstos aqui quaisquer benefícios para compensar a sua carreira contributiva que é interrompida. Também era interessante avaliar isso. Não sei se por isso quer dizer alguma coisa.
Essa é realmente a questão que, enquanto assistente social, me é colocada. Não, eu só queria referir que realmente esta questão é a questão que me é colocada sempre por todas as mães, enquanto assistente social, quando faço os atendimentos, é a mesma questão que todas me dizem, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou sobreviver do quê? E acho que realmente é uma questão bastante importante e pertinente.
Então, não querem fazer mais nenhuma intervenção neste âmbito da intervenção inicial? Muito bem, muito obrigado pela exposição. Eu passaria então a dar a palavra aos grupos de trabalho aqui presentes. Queria só esclarecer que a senhora deputada Sandra Pereira, do Partido Social Democrata, anuiu em alterarmos a data inicialmente prevista e disse logo na altura que teria dificuldade em estar presente e depois transmitiu-me que de facto não podia estar, com muita pena. Temos aqui a assessora do grupo parlamentar a tomar notas, a própria senhora deputada poderá ouvir a audiência porque ela está a ser gravada, mas ela não quis que a sua ausência permitisse um adiamento dos trabalhos deste grupo de trabalho e por isso mesmo não poderá o Partido Social Democrata intervir nesta sede. Sendo assim, dava a palavra aos grupos de trabalho que se quisessem inscrever. Não sei se o Partido Socialista ou se outro partido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a direção da Associação Portuguesa de Neuromusculares. Agradeço o facto da vossa disponibilidade para que estarem hoje. Estamos aqui, portanto, a tentar refletir convosco aquilo que são problemas bastante complexos da nossa sociedade e, como foi referido, quer pelo Dr. Joaquim Brites, quer pela Dra. Clarice, são problemas também que afetam a vida das pessoas muito para além do período do nascimento. Isto situando-nos nós naquelas propostas de diplomas que visam unicamente a questão dos prematuros e dos recém-nascidos com alguma sintomatologia de deficiência. Nesse sentido, percebemos e registamos aquilo que vos preocupa, que é, ao fim e ao cabo, o que preocupa as famílias. Vocês foram aqui porta-vozes das famílias, de um ângulo que ainda não tinha sido abordado nestas audições. Ou seja, o momento seguinte no que diz respeito aos progenitores ou aos cuidadores em termos familiares. Gostaria de vos poder adiantar aqui algum princípio de decisão sobre a matéria, mas como percebemos também muito facilmente, isso tem um conjunto de implicações, desde logo financeiras, que podem ser complicadas de gerir no imediato, numa abordagem primeira. De qualquer maneira, o que vos digo é que o Partido Socialista registou este aspecto que vos preocupa em duas componentes. Uma, no facto de o diploma que se pronunciaram ser aquele que se refere até aos 6 anos de idade, que depois terá uma aplicação muito diferenciada caso venha a ser aprovado para uns ou para outros, não é uma coisa generalizada, depende até daquilo que for a diminuição de capacidades do próprio indivíduo, ou outra questão que tem a ver com a dificuldade de retomar o seu lugar no mercado de trabalho. E esse era um aspecto que, não tendo sido ainda muito considerado nestas abordagens, me parece realmente importante, porque quando o emprego não abunda, nós percebemos que quem estiver ausente esse tempo todo, e ainda por cima, quem estiver ausente com um conjunto de preocupações diferenciadas para mais graves, que é o caso de ter na família uma situação que o obrigou a estar ausente do seu posto de trabalho durante tanto tempo, nós sabemos que aí as dificuldades acrescem. Aliás, sabemos também que as entidades patronais, por muito disponíveis que estejam para este tipo de legislações, também não reagem da forma mais aberta à sua aceitação. E percebemos isso. E aí é, sem sombra de dúvida, o Estado em si, que tem que encontrar aqui alguns mecanismos de compensação que permitam, inclusivamente, a possibilidade de um part-time, de um horário diferenciado, que cada vez se coloca mais, mas que permita continuar a dar apoio e, ao mesmo tempo, também ter alguma realização profissional. Porque senão são dois problemas que se acumulam de importâncias diferentes, mas que transformam por completo para pior a vida das pessoas. E nesse sentido, o que vos quero aqui deixar presente em nosso nome é que tomámos registo dessa preocupação, que ainda não tínhamos considerado, e vamos analisá-la e tentar considerá-la no âmbito da discussão e do tratamento que se vai fazer, desde logo por este grupo de trabalho, a essas mesmas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra para o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, saudar a presença da APN, do Dr. Brites, da doutora, que agora não me lembro do nome. Primeiro, um esclarecimento. Quer dizer, aquilo que nós propomos não é o apoio ser possível só até aos 6 anos de idade. É o apoio parental poder ser exercido no período de 6 anos, que podem ser gozadas, esta licença parental pode ser gozada, por exemplo, dos 4 aos 10. Quer dizer, não há aqui um limite aos 6 anos de idade. O que diz aqui é que o progenitor tem direito à licença por um período até um ano, prorrogável até 6 anos. Não é aos 6 anos de idade da pessoa que é apoiada. Não é? E nós estamos completamente de acordo com aquilo que disse das dificuldades que as famílias têm no apoio aos seus familiares, quer dizer, com deficiência. Eu penso que os sucessivos governos têm delegado das famílias as suas responsabilidades e isto, a consequência, é o empobrecimento das famílias. Quer dizer, e por isso nós sabemos que as famílias que têm pessoas com deficiência a cargo são as famílias mais pobres, porque normalmente o perfil tipo são famílias em que a mulher deixa de trabalhar, ou, pior ainda, é outro perfil também generalizado, que é famílias monoparentais, em que a mulher fica sozinha com os seus filhos com deficiência. Isto dá uma pobreza extrema e dá uma dificuldade de vida enorme a estas famílias. E por isso nós temos que começar a retirar este peso que o Estado lança para cima das famílias, porque são as responsabilidades do Estado que as famílias estão a assegurar. Quer dizer, e isso não pode continuar assim. Nós achamos que a ação deste Governo tem sido benéfica no campo das políticas para a deficiência, mas achamos que as famílias têm ficado para trás repor de alguma decência da maneira como se tratam as pessoas com deficiência. E aqui há um grande trabalho que nós temos que fazer e que anda a ser adiado aqui no Parlamento há não sei quantos anos, que é o Estatuto do Cuidador. Eu tenho esperança que nesta sessão legislativa se consiga finalmente tratar uma questão que é tão importante quanto o Estatuto do Cuidador. Não que eu ache que seja a responsabilidade das famílias tratar dos seus familiares, eu acho que devem ser alijados dessa responsabilidade, mas há situações em que realmente o cuidador tem um papel fundamental. E a intervenção tem que ser a diversos níveis. É ao nível do Código de Trabalho, é ao nível do trabalho, é ao nível das prestações sociais, é ao nível dos apoios económicos. Quer dizer, é um mundo de questões que têm que ser avaliadas e implementadas. E, por outro lado, há que também destrinçar os diversos cuidadores que existem. Quer dizer, nós não podemos. E eu penso que tem sido essa a dificuldade na análise do Estatuto do Cuidador, é que é completamente diferente ser um cuidador de um doente de Alzheimer, que necessita de apoio 24 horas por dia, ser um cuidador de uma pessoa com uma tetraplegia, por exemplo, que se calhar não precisa de tanto apoio. Nós temos situações completamente diferentes que podemos resolver, umas, por exemplo, com a vida independente, outras não conseguimos resolver, mas esta que até hoje temos tentado, que é um cuidador único, e se calhar não é esse o caminho que temos que percorrer, e temos que realmente ver o que é que, e se calhar medidas dirigidas, e terão que ser medidas setoriais, e não um estatuto que se calhar que se aplica a toda a gente e a situações muito diversas. Estes projetos que nós estamos a apresentar já vão nesse sentido, são medidas setoriais no domínio do apoio à maternidade e à parentalidade, e medidas que, no fundo, possibilitam, por exemplo, no caso do aumento da licença de parentalidade, que o Bloco apresenta, que possibilitam aquilo que muitas famílias dizem, que é: eu chego ao fim dos 4 anos e agora? O meu filho continua a precisar de apoio e agora o que é que eu faço? Quer dizer, o que é que eu faço? Quer dizer, o meu filho, eu não consigo, não tenho nenhum sítio, não há hipótese. E é dramático. As mensagens que eu recebo de pessoas que dizem: eu vou despedir-me do meu emprego. A minha empresa até é muito compreensiva com a minha situação, mas eu não me sinto bem assim, quer dizer, eu vou-me despedir. De maneira que este aumento deste direito a ter uma licença para cuidar do seu filho é perfeitamente justo, quer dizer, quanto a mim, quer dizer, e tem que ser aprovado, não é?
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Dr. Joaquim Brites, a Dra. Clarice Guerreiro, em representação da APN, e de agradecer também as reflexões iniciais que aqui nos trouxeram, principalmente as preocupações que nos colocaram, que extravasam estes projetos de lei que estamos aqui a discutir e a analisar. De facto, o PCP, quando coloca, ou quando apresenta esta proposta da criação de uma licença específica de prematuridade e de internamento hospitalar do recém-nascido, que seja adicional à licença de maternidade e paternidade, ou seja, não é em substituição, é complementar à licença que já existe, e que seja paga a 100%, é exatamente para preencher uma lacuna efetiva que existe em Portugal, em que não há qualquer tipo de instrumento de uma licença por prematuridade, uma licença de maternidade e de paternidade, por prematuridade ou por internamento hospitalar. E que, de facto, entendemos que neste contexto específico importa que seja garantido o maior acompanhamento próximo por parte da criança e do recém-nascido, por parte dos pais, e esta licença parece-nos um instrumento importante para isso. E dizer também que não é a primeira vez que apresentamos este projeto de lei. Já apresentamos por diversas vezes esta solução, esperamos, e tudo indica que assim seja possível, que efetivamente desta vez seja possível criar este instrumento específico. Mas gostaria também de abordar, pela importância que se reveste, as preocupações que aqui colocaram, designadamente da proteção, naturalmente, de uma proteção social e de um acompanhamento não só para as crianças e para os jovens, mas também para os mais velhos, que é naturalmente algo que nós também temos tido preocupação e sobre o qual temos até apresentado propostas concretas. Queria colocar aqui também algo que foi levantado pela Sra. Presidente da FENACERCE, porque aqui há pouco falávamos, depois dos 4 anos previstos legalmente de acompanhamento, o que é que acontece e o que é que acontece ao meu filho. Pronto, e depois da escolaridade obrigatória, e depois do tempo em que os jovens estão na escolaridade obrigatória e que cumprem os 12 anos ou os 18 anos previstos por lei, o que é que acontece a esses jovens e as consequências que significa também a sua retirada da escola, designadamente no retrocesso de todos aqueles que foram os desenvolvimentos e as evoluções que tiveram enquanto estiveram na escolaridade obrigatória e na escola pública. E também referenciar aqui, fazer acompanhar a preocupação que manifestam, designadamente da situação dos pais que são obrigados a deixar de trabalhar, eu penso que este acrescento é bastante importante, porque a esmagadora maioria dos pais que deixa de trabalhar para acompanhar filhos com deficiência não faz porque o quer, faz porque não tem de facto respostas públicas que consigam responder às necessidades que existem e que consigam de facto garantir o efetivo acompanhamento dos seus filhos. E esta é uma preocupação grande, pelo que significa para as famílias, designadamente de um ponto de vista dos próprios rendimentos, também pelo que significa para os pais, não é? Que também têm direito a ter o seu emprego, a ter os seus rendimentos e com isso também contribuir para as melhores condições de vida da família. Não são naturalmente soluções fáceis, mas há aqui algo que nós defendemos convictamente, é que a assunção do Estado, por parte do Estado, daquelas que são as suas responsabilidades de respostas públicas nesta matéria, faz um caminho naturalmente muito mais largo que permite que as famílias continuem a fazer as suas vidas tendo as respostas públicas que necessitam e os apoios que necessitam neste âmbito. Não estamos com isto a querer dizer naturalmente que as famílias se devem demitir também das suas responsabilidades de acompanhamento ou de apoio, nada disso. Estamos a dizer que numa situação que já é de si de agravada dificuldade e de acrescida fragilidade, o Estado deve naturalmente intervir até garantindo aquele que são os direitos que estão previstos na nossa Constituição da República. Por isso esta questão que aqui colocaram é algo de facto que nos levanta uma grande preocupação e que também pedimos de alguma forma que se assim entenderem que possam aprofundar um pouco mais porque são matérias de facto sobre as quais nós temos que refletir para poder apresentar propostas concretas que possam responder a isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, iria falar eu, na qualidade não de coordenador, mas de representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e queria, antes de mais, dar conta que estes diplomas surgem no âmbito da discussão que estamos aqui a fazer, surge no seguimento de um conjunto de um pacote, nós chamamos um pacote, cerca de 25 propostas que o CDS fez, dirigidas a pessoas com deficiência. E eu quero dizer que tenho repetido isto várias vezes, do ponto de vista do CDS-PP, nós procuramos olhar para esta matéria não como uma perspectiva partidária ou de aproveitamento partidário, mas entendemos que é uma matéria que deve ter uma disponibilidade e uma mobilização de esforços muito para além dos partidos, muito para além da perspectiva do partido. E digo isto, poderia pensar-se que era por achar que estamos a falar de uma matéria que envolve as pessoas, ou as pessoas, os deficientes, e ver isto como os coitadinhos, ou uma preocupação, que como se fosse isso, esse tipo de abordagem, não tem nada a ver com isso. Há matérias, muitas matérias que estão acima do interesse partidário. É habitual os partidos, por exemplo, na área da defesa, na área dos negócios estrangeiros, em áreas que são determinantes para o futuro do país, haver uma disponibilidade suprapartidária, e muitas vezes os partidos também identificam matérias onde estão disponíveis para grandes acordos de regime, por entenderem que elas são prioritárias. Pois bem, nós ao dizermos que está acima da matéria partidária, estamos a dizer que para o CDS esta é uma matéria que é prioritária e que, tendo em conta a grave vulnerabilidade em que as pessoas se encontram e as suas famílias, nós devemos dar prioridade a isso e devemos procurar mobilizar esforços e ter abertura muito para além do partido. Devo dizer que posso testemunhar isso, por exemplo, neste pacote de medidas que nós apresentamos, a grande maioria foi aprovada e foi aprovada com encontros e aberturas diferentes. Nuns casos votou um partido, noutros absteve-se outro, noutros foi consensual, menos, é certo, mas houve, de uma forma geral, grande abertura e eu tenho testemunhado isso e creio que é essa a nossa, aquilo que também podemos testemunhar no âmbito deste grupo de trabalho. E não querendo fazer uma leitura partidária, não quero isso dizer que não haja, eu não veja também aqui algumas nuances do ponto de vista do que é a afirmação ideológica de cada partido nestas matérias. E posso dizer que da parte do CDS sempre houve o reconhecimento da importância da família, que de resto não é exclusiva das políticas ligadas às pessoas com deficiência, mas que realmente reconhecemos que a família é a primeira plataforma, é o primeiro espaço, é o primeiro encontro que representa o grande suporte em situações e que se afirma particularmente em situações de maior crise, de maior dificuldade. E também, mas isso vê-se na terceira idade, vê-se isso em situações como o desemprego, em alturas difíceis da vida, e também se vê, naturalmente, quando as famílias fazem face a grandes desafios, como são o facto de ter um dos seus membros especialmente vulnerável com deficiência. E, portanto, é naturalmente na família, e é à família que nós devemos dar, em primeiro lugar, um grande reconhecimento, porque são eles, de facto, que são o suporte, e também procurar dotar a família dos meios que estiverem ao seu alcance. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Nós estamos a discutir aqui na Assembleia, não, é uma iniciativa do Governo, mas temos vindo a discutir e a acompanhar aqui na Assembleia da República uma medida que tem a ver com o apoio à vida independente. Não sei se conhecem, mas é um passo deste Governo que nós consideramos que é meritório, que vai no sentido correto. Não temos dificuldade nenhuma em associar-nos no sentido de nos congratularmos com esse passo. Mas essa medida, apoio à vida independente, por exemplo, estabelece que o apoio que está previsto para alguém que suporte a vida independente, o profissional que suporte a vida independente da pessoa com deficiência, não pode ser um membro da família. O próprio diploma que agora está aqui em discussão estabelece que não pode ser alguém da família. Eu compreendo que o que se quer separar aqui é um apoio profissional de um apoio que pode ser mais do estatuto do cuidador, mas nós não temos esse tipo de preconceito. Nós reconhecemos que em muitas situações, o membro da família mais próximo é aquele que está em melhores condições de dar um apoio também profissional. E, portanto, aqui está uma situação que, não respondendo imediatamente ou exatamente à questão que aqui trouxeram, porque é mais vasta e não abrange todas as situações que aqui trouxeram, mas abrangerá algumas. Porque, de facto, há muitas mães, há pais, há tios, há pessoas de grande proximidade que dão o apoio à vida independente que as pessoas com deficiência têm. E, portanto, nós não nos revemos nessa posição. É claro que todos nós gostaríamos, sempre que possível, de remunerar, de dar condições às pessoas que dão a sua vida àquilo que nós consideramos que é mais importante. E, portanto, aqui foi dito que não haveria, muitas vezes não o fazem porque querem, outras vezes foi dito que se calhar não têm essa responsabilidade, mesmo que façam porque querem. Aliás, quer dizer, mesmo o trabalho daqueles que decidem entregar-se à sua família, prescindindo muitas vezes da sua vida profissional, também isso em muitos países é reconhecido como um contributo que merece ser remunerado. E se nós estivéssemos em condições de criação de riqueza no nosso país de alcançar esses patamares, na parte do CDS, não posso dizer senão que gostaria muito que isso fosse alcançável, porque temos bem a noção da importância que isso representa para todos nós enquanto sociedade e não apenas para aquele núcleo familiar. Portanto, apenas para expressar a minha identificação com a preocupação, mas também reconhecer, como os meus colegas, que temos, entre o reconhecer a importância e a capacidade de dar um passo em frente comprometermos com uma resposta. Há uma dificuldade que decorre também de nós conhecermos o país em que vivemos, os orçamentos que temos, a riqueza que somos capazes de criar ou não, portanto, seria mais fácil embarcarmos num conjunto de promessas, sobretudo estando na oposição, isso é mais comum, mas é preciso realmente encontrar soluções que sejam responsavelmente atendíveis e não procurar fazer disto aqui uma bandeira partidária à procura de simpatias, mas que depois é inconsequente. Mais uma vez agradeço a sua intervenção e dava-lhe então a palavra agora para o comentário final das intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fico particularmente sensibilizado por perceber que todos os grupos parlamentares estão interessados em, pelo menos, procurar um consenso ou um consenso mais alargado nesta matéria, que é uma matéria que nós já defendemos há tantos anos e que agora se vem juntar também esta questão da parentalidade e da prematuridade, que é uma questão que nós, aliás, internamente não tínhamos abordado. Mas gostava só de fazer aqui uma pequena parte, embora não seja discutido, quando estamos a falar dos processos de vida independente. O modelo de apoio à vida independente veio complementar uma coisa que muitas associações já vinham lutando há muitos anos para tentar colmatar esta situação exatamente dos cuidadores. Porque, em primeira instância, são os cuidadores que apanham com todo o processo de deficiência a partir do nascimento da criança, quando a deficiência é detectada à nascença, porque há casos em que a deficiência aparece mais tarde, em que os pais trabalham, e depois, quando a deficiência é detectada aos 5, 6, 7 anos, e é uma incapacidade progressiva, e a incapacidade progressiva vai mesmo até ao ponto de dependência total, o que acontece é que a pessoa, quando a criança nasce, tem uma expectativa de vida que é completamente interrompida a partir de um determinado período e de uma determinada idade da criança. E depois há todo aquele processo de e agora vou ter que deixar de trabalhar, vou acompanhar, quem é que me ajuda, como é que eu resolvo o meu problema quando, no caso, como dizia o Sr. Deputado Jorge Falcato, nas famílias monoparentais, em que a mãe fica com a criança ainda com uma criança saudável e de repente a criança é diagnosticada com uma doença crónica, progressiva e incapacitante e fica ela própria impossibilitada de trabalhar sozinha. Portanto, a questão da vida independente é um modelo que nós, aliás, defendemos e, aliás, participamos nele desde o início da sua discussão, porque nós temos um projeto de assistência pessoal no terreno a funcionar desde 2008, que se aproxima muito daquele que está agora em discussão. Aliás, levantei agora algumas questões à Secretaria de Estado, mas sei que não vão ter resposta enquanto não for a lei totalmente debatida, com muita pena minha. Mas a questão que se colocou dos familiares era exatamente porque não tem que ser um familiar direto. Nós, a APN, demos essa sugestão para que não fosse um familiar direto. O direto, diga-se pai ou irmão, que vivam em conjunto, porque a nossa experiência diz-nos que, por vezes, isso é negativo para a família, porque há famílias que têm baixos rendimentos e, se tiverem a possibilidade de ter um apoio financeiro para ter uma ajuda, para terem um assistente pessoal a prestar-lhes o serviço, se esse assistente pessoal for da família, o que se verifica é que a maior parte da assistência pessoal nem existe, porque apenas requerem esse dinheiro para convivência. Portanto, nós temos alguma experiência nessa matéria. Portanto, mas essa avaliação tem que ser feita por alguém, por isso é que nós sugerimos que tenha que haver alguma parte externa que avalie isso. Portanto, o apoio à vida independente tem que ver um pouco já com isto, porque é uma forma de ajudar estes cuidadores e não é no sentido de ter um cuidador que esteja todo o dia. Começámos por tentar aliviar algumas horas aos pais, que estavam desde manhã, às 24 horas do dia, no caso dos de maior dependência. Portanto, ainda não perfeito, vamos esperar que esse modelo veja a luz do dia e que seja possível todos nós termos muitos beneficiários desse serviço. Relativamente à questão que é levantada do Estatuto do Cuidador, que o Sr. Deputado Jorge Faltado falou, nós já falamos nisso também há algum tempo, E já falamos também, além do estatuto do cuidador, também falamos um pouco do estatuto do doente crónico, que foi arrumado aqui há uns anos, e que era necessário e era importante também retomar, também para conseguirmos clarificar algumas destas situações e não considerarmos que, sendo um doente crónico, porque tem uma tendinite, é doente crónico e não é apoiado. Portanto, julgo que há aqui um conjunto de preocupações nesta história dos cuidadores e da proteção aos cuidadores que tem que ser um pouco mais abrangente e tem que ser bastante mais discutida, debatida também com as instituições, com aquilo que estão a fazer, e eu acho muito bem, ouvindo as nossas preocupações, porque as nossas preocupações são aquelas que nós sentimos no terreno, porque nós falamos com os pais, nós falamos com os doentes, falamos com as famílias, falamos com a escola. Há bocado falava-se da escola, mas a criança pode nem nunca conseguir ir à escola. Portanto, e o que é que acontece no caso das crianças que têm uma doença que os impede de ir à escola? E o que é que acontece no caso de uma mãe que tem um filho que nem sequer tem nenhuma unidade que possa tomar conta dele? Há doenças que são terríveis, que são altamente incapacitantes e que não há nenhum ATL, não há nenhum lar, não há nenhuma creche que consiga tomar conta daquelas crianças, porque não tem pessoas técnicas suficientemente bem preparadas para isto. Portanto, o Estatuto do Cuidador tem que prever aqui uma quantidade enorme de situações que acontecem no terreno. Naturalmente, têm que ser também verificadas, investigadas e certificadas também, porque essas coisas levam sempre à possibilidade de haver deturpação e alguns erros, mas para isso é que existem, julgo eu, algumas associações que têm essa capacidade, ou algumas instituições e até alguns organismos que são capazes de fazer isso seguramente. Quanto à questão do Estatuto do Cuidador, gostaria que esse assunto fosse, de facto, debatido com muito mais ênfase, que se desse muito mais importância a isso, com vista a podermos ter a breve trecho um projeto que alargasse esses benefícios. Uma das questões que se deve levantar aqui e que eu acho que não está abordada aqui em nenhum destes diplomas é a proteção social desses cuidadores. Ou seja, o que é que se faz a um cuidador que está até aos 6 anos, ou até 6 anos, não é até aos 6, até 6 anos com uma criança, mas está como? Recebe, porque a empresa despede, entretanto, porque ele tem faltas que ultrapassam a justificação de faltas, e entretanto a empresa despede porque ele já não, nem sequer apanha o ritmo, não é possível conseguir apanhar o ritmo de trabalho. Portanto, sendo despedido, qual é a proteção social que faz, que tem, qual é a bonificação que tem de uma carreira contributiva que às vezes é de 10, 15 anos e é interrompida, e depois não pode trabalhar mais, e quando chega à idade da reforma aos 65 ou 66 anos, tem apenas 15 anos de carreira contributiva e fica com uma pensão mínima para aí de 200 euros. Como é que sobrevive? Portanto, essas são questões que têm que ser, penso que todas, entrosadas entre o Estatuto do Cuidador, o Estatuto do Doente Crónico, alguma ligação também à família, e há aqui, se calhar, nós estamos a abordar isto no tema, no âmbito das pessoas com deficiência, aqui em particular nos que nascem já com pessoas com deficiência, mas há aqueles que são pessoas normais e que de repente têm um acidente e que têm um incidente ou um acidente que os torna dependentes, e também é preciso perceber quem é que cuida deles, quem é que toma conta deles. São matérias que se calhar têm que ser discutidas, penso, de forma muito mais abrangente. À pena, naturalmente, para terminar, está, como sempre esteve, aliás, disponível para entregar os seus pareceres e as suas opiniões sobre qualquer um destes assuntos, que é um assunto que nos preocupa desde há 25 anos, que é o tempo em que nós existimos no terreno.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Joaquim Brites, Dra. Clarice Guerreiro, também muito obrigado, e à APN. Ficamos naturalmente disponíveis para continuar este trabalho. Obrigado.